Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões.
Hashtag E3, está começando o Dimensão Nova. Começando a alegria, galera!
Que bullying, porra, Carol!
Está aqui o Edson Oliveira!
Estou, mas já tô saindo. Tchau, gente!
Tchau! Está aqui o Marcelo Grisa.
Get ready for the next battle.
Está aqui o Márcio Neves.
E voltando.
Está aqui o Otávio Módulo.
Ei, finalmente Natal dos Games.
Ô, louco. Está aqui Thiago Tomás Miani.
Não chega nem a ser uma fortaleza, que dirá Natal.
Credo, Miani. Não, tá bom, foi razoável.
Só conheceu por geografia.
Piada localizada.
Geografia, foi inteligente, foi inteligente. Estamos aqui para falar de E3, até por isso que o Edson está se despedindo hoje, né, dessa edição.
Porque eu só jogo o jogo velho, pode falar.
Olha, eu não falo nada aqui durante a gravação do Balbúrdia, eu tava jogando Theme Hospital.
Caraca, eu jogo os joguinhos do Batman.
Vocês lembram de Theme Hospital?
Só de nome.
É, esse jogo é de 97.
Cacilho.
E 97.
Vocês querem um jogo velho bom pra jogar? Joga The Legend of Heroes, em particular Trails in the Sky. Foca pra caralho.
Eu curto tanto o jogo antigo que eu baixei o Doom 3 na Steam, que já é antigo. Acho que era 2002, 2003, sei lá. Só que junto veio o Doom 2, a versão de, sei lá, 95. Eu tô jogando o Doom 2.
Doom 2 não é aquele jogo que roda até numa calculadora?
É.
Eu não sei quem conseguiu fazer essa porra rodar num teste de gravidez.
Também é exagero.
O primeiro Doom roda num GIF, cara.
É sério, o cara conseguiu, ele só que os comandos você ia ter que usar no teclado, mas ele fez rodar num teste de gravidez, na telinha de LED.
Aliás, boa ideia, vou deixar rodando o Quake.
O Quake era lindo.
Que agora você bota no YouTube. Você não tem o videogame? Você coloca assim, playthrough, sem comentários.
Cara, teve muito jogo que eu tive que fechar desse jeito. Chegava num ponto que eu travava, eu entrava no YouTube, playthrough, um jogo tal, eu saía avançando. Okay. Bom, nesse momento aí, E3 começa e termino eu. Tchau,
boa
gente.
Boa noite, Edson.
Tchau, Edson. Boa noite, Edson.
Bom, eu sei que a primeira apresentação, conferência não, né? Tá mais pra direct. Alguns foram semi ao vivo, uma coisa assim, que organizado num palquinho lá da própria E3, que eu não sei onde é que foi aquilo, né? Mas eu sei que começou na sexta-feira, mas na sexta-feira eu não vi, por causa que eu tava fora de casa, não acabei não vendo nada do que aconteceu na sexta-feira.
Tinha público ao vivo?
Não.
Então podia ter sido público gravado vivo, na.
Não.
Então podia ter gravado E3, numa sala, não faria diferença.
Não, a E3 esse ano ele foi um evento onde foi concentrado tudo no canal da E3. Tipo, eles fizeram um grande evento onde eles ficavam falando coisas aleatórias enquanto eles esperavam as conferências das empresas que iam falar, entendeu? Não foi, tipo, não teve conferência conflitando horário com outra, porque foi uma em sequência da outra.
Animadão, hein?
Nessa da própria E3, né, fazendo o host, vamos assim, a ponte, né, entre uma e outra, teve a apresentação do novo videogame da Intellivision. Quem diria?
Pois é.
Eu não vi isso.
Eu não perdeu nada.
Não perdeu nada, não, cara. Aquilo ali tá no nível Zibo pra baixo.
É tipo, lembra aqueles primeiros tentativos de videogame que tinha aqueles controles bem diferentões? É mais ou menos isso.
É, nossa, ele tem 64 direções no direcional. Uau! Grande diferença pro joguinho aí que roda pior do que no celular.
Pô, o fliperama tem 4 e já dá conta.
Não, o fliperama tem 8, pô.
É onde eu sei, eles usam combinação. Quando você faz cima e direita, eles pegam os dois e por isso jogam na direção que falta. Esse, né? Só tem quatro direções.
Esse Intellivision parece um celular daí da volta 6, 2007.
São dois tabletzinhos, tipo um celular, mas com o aspecto de parecer bem vagabundo, plástico barato e tal, né? Apesar da tela ser capacitiva, né? Então já não é resistiva, já é alguma coisa, né? Até porque quem é que... Só produto chinês barato ainda usa tela resistiva hoje em dia, né? Mas... É, cara, parece um celularzinho bem baixo custo, dois, né? Que eles carregam por indução naquela base daquele plástico bem barato. Mas foi só pela curiosidade mesmo. Já teve outras menores assim nesse meio tempo. Teve Capcom, que poderia muito bem ter sido aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail.
É, pode crer. Eles falaram só coisas que a gente já sabia que já existia e mais nada. Concentrou bastante. Uhum. Eu queria ver Pragmata, mas eles entregaram o Monster Hunter Rise.
Não sei se valeu a pena a troca.
Não. Pragmata teria sido muito mais interessante. O Dragon's Dogma 2 também, né? Que tem um rumor em cima disso daí.
Eu queria só saber qual o último personagem de Street Fighter V. Só isso.
Falando nisso, cara, eu tô muito feliz por ter sido anunciada a Akira do Rival Schools. Puta personagem da hora pra colocar no Street Fighter.
Isso já faz uns dois... Não, isso já faz, tipo, sei lá, 6 meses que eles anunciaram.
Não, sim, mas também não tem problema. Puta personagem da hora.
Podia ser a Sailor Moon, né?
Mas, não, é que o rumor que tá rolando, mas isso é só rumor, é que seja um personagem da SNK.
Pode fazer sentido.
Porque tá rolando, né, os trailers aí do... Toda semana tá rolando o trailer de The King of Fighters 15. Se fosse algum personagem que já apareceu no jogo, eles não estariam enrolando tanto. Eu acho que é porque ele não tá muito bem decidido e isso deve estar entre um ou dois, deve estar sendo entre Kyo e Terry Bogard, sabe? Devem estar entre esses dois, que são os personagens mais conhecidos das franquias, né? E também tá inclusive tem rumor que vai aparecer algum personagem de Street Fighter no King of Fighters 15. Por isso tá todo mundo esperando tanto. Então a única coisa que teve de jogo de luta foi Kazuya no Smash.
É que não importa.
Mas calma isso tá na pauta!
Ok. A hora que chegar lá eu vou descarregar minha frustração em cima de Smash. E eu vou explicar por quê também.
Aqui só pé. Vamos falar primeiro da Ubisoft. Ela se apresentou no sábado, dia 12. Então vamos aqui falar, né, os destaques. Rainbow Six Extraction tem multiplayer cooperativo com até 3 pessoas tentando eliminar monstros criados por um parasita. E olha que não é o balbúrdio. Sai dia 16 de setembro. Far Cry 6 sai dia 7 de outubro, focando em Danny Rojas tentando derrubar o ditador Juan Cortés. Haverá o Villain Pass, em que você poderá controlar os vilões Vaz, de Far Cry 3, Pagan, do 4, e Joseph, do 5. Assassin's Creed Valhalla terá novo DLC. Siege of Paris precisa proteger o clã e descobrir segredos pela Fância. Avatar Frontiers of Pandora é baseado na franquia de James Cameron. Essa é toda a informação que a gente tem. Riders Republic é um jogo multiplayer de esportes ao ar livre, podendo competir, fazer manobras e conhecer fãs de esportes radicais. Yeah, dude! Watch Dogs Legion Bloodline é uma expansão que permite trazer Aiden do primeiro Watch Dogs e Rant do segundo em uma nova missão de Londres. O Aiden pega o objeto e o Rant foge com ele. E Rocksmith Plus é um simulador para aprender a tocar guitarra, violão e baixo com serviço por assinatura.
Que, aliás, o Rocksmith foi a única apresentação decente que foi realmente interessante da Ubisoft, porque o modo de apresentação deles é como se tudo fosse uma festa dentro do jogo, e toda vez que eles vão entrevistar algum desenvolvedor, é como se fosse o cara se recuperando das reuniões do Alcoólicos Anônimos. É muito foda.
Okay.
É muito... Ubisoft é foda, cara. Apesar que o Far Cry 6 ficou da hora.
A frase que a EA é a pior empresa de games dos Estados Unidos só se aplica porque a Ubisoft está na França. E, velho, caralho, velho.
Mas assim, vamos lá, vamos tirar logo da frente aqui. Rocksmith é pra quem quiser aprender a tocar violão, guitarra ou baixo, né? É um programa.
Ele deve ser legal pra quem tá.
Talvez seja interessante para quem realmente quiser se empenhar nisso, mas não é bem videogame, né? Ele tá rodando num console, mas ele pode rodar no celular e tal, né? Mas não é bem jogo, né? Então tá meio fora da linha ali, né? Mas como é um produto da Ubisoft, né?
E na realidade, ele é um jogo, só que pensa nele como se fosse um Guitar Hero nível avançado.
Porque você tá treinando a tocar um instrumento, competindo, vendo quão preciso você é, né? Que mostra aquele lance, o pessoal no início tá aprendendo, aí ele tem precisão de 5%, 10%, depois quando já tá lá no mais avançado, tá em 90%, e ele já fica mais feliz.
Esse programa tira o chapéu pro Ubisoft, porque eles conseguiram, não sei como, detectar onde você tá apertando a corda na guitarra, cara. Você
precisa calibração. Ter uma guitarra elétrica. Tem uma tela lá que ele mostra a calibração da... É por causa que ondas sonoras, elas têm frequências específicas, as notas musicais, né? Então,
mas não só é de você segurar a corda? Porque, tipo, se segurar a corda, ele já detecta que você tá segurando a corda.
Numa guitarra, só de você apertar a corda, ela já, no amplificador, ela já faz som, tá? Você não precisa fazer o blend pra poder tocar o som, não. Só de você tocar no braço ali, ela já faz som.
Na guitarra. Da hora, cara. Não, isso é da hora. Devo tirar o chapéu por esse software.
É, que ele pega direto ou do som ambiente mesmo, ou você tem lá uns adaptadores que você liga no microfone dentro do console ou do PC para ele poder fazer a vez de amplificador, né? Poder pegar o som e ver as notas. É isso aí.
Muito bom, muito bom. É, fora isso, a única coisa interessante que eu vejo da Ubisoft atualmente é o Far Cry 6. Nem Assassin's Creed eu tô interessado, porque aquela onda de Assassin's Creed velho me queimou. Eu tô queimado com Assassin's Creed, não consigo voltar. Apesar
que esse último Assassin's Creed é muito bom. Assim, ainda prefiro o Odyssey, do que foi
o ano anterior. Eu tô ouvindo que Assassin's Creed, depois do Origins, ele a partir do Origins, na realidade, ele ficou muito bom, né? Mas eu não consigo passar do Unity.
É porque o Origins foi aquele lance, vamos ficar um ano sem lançar. Aí ficou um ano sem lançar seu Origins, que é um bom jogo. Uhum. Mas ele tinha uma mecânica diferente, o esquema de combate era mais estranho, mas nem tanto, né? Mas era mais diferente, não era mais aquele lance de golpe contra golpe, tinha barra de vida, né, e o ataque do o assassinato, né, que pela lâmina oculta, não era garantido o assassinato, ele causava dano, né, tanto que isso foi revisto e foi mantido no Odyssey e foi revisto pro Valhalla. O Valhalla, a lâmina, ela tem chance de eliminar 100%, mas se for um inimigo de nível muito alto, ele tem uma barra de que ela vai reduzindo assim para um alvo, que se você errar o time, apertar muito antes ou muito depois, aí ele não dá eliminação, ele só dá um dano.
Então, é que o Assassin's Creed Origins, ele saiu no momento onde o Dark Souls tinha acabado de dar o boom dele, entendeu? Então todos os jogos que estavam saindo com alguma mecânica de batalha estavam tentando copiar um pouco do que o Dark Souls era. E o Assassin's Creed Origins, ele foi parte desse processo.
É, mas enfim, eu achei legal eles não eles darem de novo um break de não vamos lançar tudo depois dessa coisa de 3 anos de saindo, né? Origins, Odyssey e o Valhalla, né? 3 anos saindo um jogo por ano de novo. Eles deram um novo break e manter o último o jogo mais recente a vivo, né? Por causa que não foi o que aconteceu com o Syndicate, por exemplo.
Uhum. Que eu dou razão pra esse tipo de coisa, porque você imagina um jogo, tipo assim, um jogo todo ano, do tamanho da Assassin's Creed. Que valor de produção que tem um negócio desse, cara? É muito baixo. É.
E outro pra tirar logo aqui do caminho também, o Watch Dogs Legion. Faz sentido ter esses dois personagens como jogáveis pelo esquema de play, multis personagens que você tem, né? No jogo, e eu tenho que tirar o chapéu, por causa que eles conseguem me enganar, né, por causa que eu não consegui ainda, apesar que eu tô um pouco tempo sem jogar já esse jogo, mas eu não consegui pegar dois personagens que eu achasse, beleza, aquele personagem se repetiu aqui, e eu já peguei bastante gente, já perdi bastante gente no jogo, né, e caramba. Cada um é uma personalidade, é um dublador diferente em português, né, em voz ainda até agora não vi repetir.
Caramba.
Foi incrível, cara, assim, o que eles fizeram ali pra poder ter essa miríade de personagens, e cada um deles é único, assim, eles têm as peculiaridades, né, assim, eles são genéricos no sentido de personalização de feição, indumentária e tal, mas cada um tem uma personalidade que você identifica na hora quem que você tá interagindo. É incrível, cara, é incrível, né? E aproveitando essa metodologia, né, você ter esses dois personagens, né, dos outros jogos como recrutamento confortáveis pra poder estar ali no seu host, né, de personagem pra você jogar as missões.
Interessante. Eu não joguei Watch Dogs ainda, tá na minha fila de na montanha de jogos no meu backlog, e algum dia eu vou jogar ele.
Essa parte dos personagens é interessante.
Com certeza.
Agora, a parte do gameplay e cenários e tal, aí ele já deu uma caída, fica um pouco mais a mesmice. Eu gostei mais do segundo jogo, por exemplo, nesse sentido.
Mas é que
o primeiro foi a apresentação da coisa, que teve aquela super apresentação em 2013, que não foi nada daquilo depois que saiu.
É, foi mas, o jogo Prosha da Ubisoft.
Mas o 2, ele deu um up, né? Apesar de ter mudado muita coisa, né? Em questões até de o que são as armas que se usam. E o 3, e esse agora que não é 3, né? Que é o Legion, né? Ele muda muito essa mecânica de você ter múltiplos personagens, que você tem que. E se você erra com um, você pode tentar pro outro e tentar resgatar o primeiro pra poder voltar. Porque cada personagem tem uma peculiaridade que te ajuda no jogo, de alguma forma, né? Então você ter aquele personagem ajuda o grupo como um todo, vamos dizer assim, né? Em termos de recursos, né? Mas a parte de gameplay, ela cai numa mesmice muito rápido. Mas, assim, tem o seu interesse. Ainda tem seu interesse, eu diria. E é legal trazer esses dois personagens aí, que são dois personagens. É legal trazer o Rant e não o protagonista do 2. O Rant, ele é um dos coadjuvantes do jogo lá. Você nunca joga com ele.
Entendi. É o que eu ouço falar mesmo, que apesar do Watch Dogs 1 ser meio broxa, o 2 é um jogo bem decente. E o 3 é. O Legion melhorou isso, né?
Não, em termos de gráficos, sim. Em termos de gameplay, eu acho que deu uma caidinha.
Eu falo de forma geral, assim, como um jogo dele ser divertido.
É. Mas enfim, e Avatar nada, né? Rider já tinha anunciado no ano passado. Avatar,
sabe lá Deus o que vai ser. Eu não gostei nem do filme, pra que eu vou querer ver o jogo?
Nem sei o que ele vai ser, se vai ser mundo aberto, o que ele vai ser, se vai ser um RPG, você vai saber o que ele vai ser.
Ah, eles anunciaram também aquele jogo Tactics do Mario, Mario vs Rabbids.
Mario
Plus Rabbids.
Esse é um jogo.
O segundo já, na verdade, né?
É o segundo.
Então, o segundo. Esse é um daqueles que eu faria. Beleza, é caro, mas eu faria a questão de comprar pro Switch. Por causa que eu só tenho até hoje os dois jogos que comprei junto com o meu Switch. Tá muito caro o jogo de Switch.
Nossa.
Mas esse eu faria valer a pena.
A nuvem, não fazendo propaganda deles, mas eles estão facilitando, que agora eles estão vendendo. Né? Então dá pra parcelar.
Entendi. Não comprei por lá ainda pra ver.
É, dá pra parcelar. Na Nintendo não dá.
Não. Esse Mario Plus Rabbids é engraçado como é que os caras conseguiram ampliar o nicho de um jogo com uma jogabilidade que era muito específica pra galera que gostava de jogo de estratégia, né? Que é basicamente o mesmo controle, é quase o mesmo controle de XCOM. Né?
E ele saiu mais ou menos contemporâneo do XCOM, né?
Não. XCOM 2 é de
2017-2018.
Caramba. E o primeiro.
Ele foi um dos lantitautas do Switch.
O primeiro Mario Plus Rabbids é de. É do começo do. Não, final de 2019, né?
Não, eu comprei meu Switch em fevereiro de 2018, já tinha jogo, cara.
Ah, já tinha? Ah, não. É. Não, então XCOM 2 é de antes ainda.
XCOM 2 é bem antes, é 2015, eu acho. Coisa assim, tô 14
anos. Enfim, é o que o. Basicamente, o pessoal da. Mas não é o time da Firaxis que faz, né? É a galera de Montreal, né? Se não me engano, é Ubisoft Montreal.
Até porque Firaxis não tem nada a ver com Ubisoft, né?
A Firaxis é de quem, então?
A Firaxis acho que é da Take-Two, não lembro agora. Mas não é da Ubisoft.
É, mas é a mesma.
Não, enfim. Não,
é a mesma. Eu não lembro agora de cabeça, eu sei que é a mesma jogabilidade.
Né? Não, joga. Não, assim, em termos de jogabilidade, sim. Mas é bem mais simplificada. Ligável pra criançada.
Sim, claro, tem que ser, né? Não, é que essas ideias, até hoje eu fico com vontade de que não fazem de uma vez um jogo de estratégia à la Civilization com Zelda ou coisa do tipo. Eu acharia muito foda. Enfim.
Mas então, o Far Cry 6, que o Otávio tava falando aí.
O Far Cry 6, eu sempre vejo o Far Cry como um jogo pra você galhofar no jogo. Tipo, é aquele típico jogo que os bugs do jogo adicionam no lugar de atrapalhar, saca? Eu tô com um pouco de medo do Far Cry 6 porque ele vai ser um jogo muito político.
É, vai, com certeza, né? Por causa que aquele. É o presidente.
É o presidente. Aquele ator é muito bom como vilão. Sim. É. Só que o. É que não assim, vai ter. É sabia que era galhofa, cara.
Tem aquela cena, a sequência do barco, né? Aquela cutscene lá, que não sei se é cutscene ou se foi feita pra divulgação do trailer e tal, né? Nossa, cara do ator todinho ali, sei que e tal, tudo muito ambiente sério. Aí quando depois mostraram um vídeo de mais gameplay do jogabilidade em si, é galhofa mesmo.
Tomara continue sendo galhofa, cara, porque é a melhor parte do Far Cry.
As armas desse Far Cry 6 tá quase nível Just Cause.
Eu vi.
São aquele lance de loot rápido e as armas são todas sucatas, são armas improvisadas. não são armas, é todo gear que o personagem está usando, é tudo feito lá para um sucateiro lá que mostra no trailer lá.
É pro cara conseguir construir uma mochila lança-míssel, o cara tem que ser bom pra caralho, hein?
Pra finalizar, Ubisoft Rainbow Six Extraction, assim, é multiplayer 4 jogadores. O Vinícius falou 3, por causa que é você mais 3 pessoas, né? Mas na verdade quando descreve jogador é multiplayer com 4 pessoas. Ele é Rainbow Six só porque sim, né? Por causa que não tem nada de Tom Clancy. Cara, alienígenas, parasitas, sei que, meio zumbi, sei lá. Cara, poderia ser qualquer coisa. Botaram um nome ali, Rainbow Six, Tom Clancy Rainbow Six, só porque sim, né? Por causa que, assim, eu achei até legal o gameplay demonstrado e tal, né? Tem uns lances inicialmente muito stealth, né? Pra você poder eliminar e ir avançando, assim, sem ser pego pelos zumbis e tal. Mas, cara, tem nada de Tom Clancy naquilo ali, não.
É, com certeza o cara deve ter virado Clancy dentro do caixão.
Nossa, deve ter se revirado no túmulo quando surgiu essa daí. Mas deve ser divertido, assim. Eu não sei o quão divertido, porque ele é exclusivamente multiplayer, né, e tal. Então, depende de ter amigos pra poder conseguir jogar, né? Mas do gameplay, sim, que demonstraram, pelo menos, eu achei bem interessante. As mecânicas e tudo mais. Eu achei bem legal.
Vamos agora para o Xbox e a Bethesda, porque a Microsoft agora trouxe a Bethesda pepetinho, né? Ficar juntinho. Vários jogos entrarão no Xbox Game Pass, entre eles estão Doom Eternal, Wolfenstein 2, The New Colossus e Stalker 2, que meu irmão adora. Forza Horizon chega ainda esse ano com as corridas no América e o modo Battle Royale. E eu quero saber se tem que usar máscara. Age of Empires 4 teve sua data anunciada para 28 de outubro. Starfield deve sair dia 11 de novembro de 2022. Sea of Thieves ganhará DLC com personagens de Piratas do Caribe, como Jack Sparrow e o Dave Jones. Battlefield 2042 terá modo multiplayer com 128 participantes simultâneos. Poderia ser 2042, né? Back 4 Blood é um shooter de zumbis cooperativo. Sabe? Tipo Left 4 Dead. Até no título tem um 4 no título, enfim.
Que é feito pelos mesmos caras que fizeram Left 4 Dead, né? Por isso que...
É o Left 4 Dead 3, é o sucessor espiritual, como todo chamado.
É. Halo Infinite mostrará que Cortana foi programada para ser desativada, mas por quem? E eu tenho como desativá-la no meu Windows também? Redfall é mais um dos 200 jogos atuais com vampiros superpoderosos, não aguento mais. E sai em 2022. E o novo capítulo de A Plague Tale será com a Misha e Hugo no período da Peste Negra. Que tem esse nome por causa dos ratos.
É, não se esqueça que teve duas coisas que pelo menos a mim me chamaram bastante atenção na apresentação da Microsoft, que foram dois joguinhos. Um deles chamado Replaced, que ele parece art, um jogo, né? Pixel art, assim, parece que ele é feito em voxel até, sabe? Eu achei aquilo fantástico. Puta que pariu, entrou no meu radar. Apareceu no Steam hoje, eu já coloquei na wishlist lá. Nem sei quanto vai custar, mas vou comprar a hora que tiver promoção. E o outro foi que eles anunciaram, eles mostraram um trailer muito genial do Outer Worlds 2.
O trailer
foi honesto. Cara, foi um trailer, foi honestíssimo, que eles fizeram um trailer em CG e eles começaram a descrever as situações que apareciam no CG, por exemplo, e aparece um tiroteio em câmera lenta, dando foco a tiros e sons e tudo mais, e no final, e um cenário amplo.
Ravina, mostra um rio, que provavelmente não vai ser igual no jogo.
Exatamente. Né? E aí, mostra, no final, o protagonista de costa.
A gente não tem o que mostrar, a gente não tem um jogo.
Porque... Porque a gente não tem o design do protagonista. E a protagonista vira e coça a cabeça por cima do capacete.
É, nós mostramos o protagonista de costas porque ainda não desenvolvemos a aparência dele, né?
Muito bom, cara. Que trailer genial.
É um trailer honesto só pra dizer, olha, o jogo está sendo feito, mas não tem nada pra mostrar ainda.
Ai, ai, ai. O que o primeiro tem um humor mais ou menos assim também, né? Eu tô pra jogar ele também, tá na lista.
Eu joguei o primeiro. É jogo de jogar uma vez e não preciso repetir. Mas
okay.
É divertidinho.
Uma boa pedida.
Mas aí assim, vamos eliminar primeiro os mais irrelevantes aqui. Redfall, mais um co-op, quatro jogadores contra zumbis que agora são vampiros, né?
Então, todo jogo que é focado em jogo como serviço, multiplayer, fica bem longe do meu radar. Eu não costumo jogar.
É, tem a novidade dos jogadores, assim, novidade nessa linha de zumbis e tal, de que você, alguns personagens têm superpoderes, né? Assim, não sei que nível é, ou com como você pode usar ele pra jogar, né? Mas tem lá os poderes. E ele tenta ser engraçadinho e tal, né?
É mais ou menos.
O Halo Infinite só teve aquele trailer de aquela cena mesmo, né? Que não teve praticamente. Não teve gameplay nenhum, né? Só aquela cena dele conversando com aquela nova inteligência artificial que substituindo a Cortana.
Certo. E o problema do Halo Infinite é que a Microsoft falou que eles tinham que fazer pro Xbox One também. Aí eles falaram, mas pra quê? Não era pro Series? Não, tem que fazer pro Xbox One. Puta que pariu, não vai dar pra lançar no lançamento do Xbox Series.
É.
Aí fudeu com os caras lá. Aí agora estão tendo que fazer pra tudo
quanto é plataforma. E eles estão anunciando como se fosse dois em um, né? Por causa que tem o campanha multiplayer e a campanha single, né? Que é como se fossem dois jogos separados, sei lá.
Ou foi outro jogo? O que interessa pra mim é só o single.
Não, acho que foi o Halo Infinite mesmo, né? Acho que foi o Halo
Infinite. Mas é que esse lance de jogos serem dois em um, né? É uma coisa que tá virando muito, muito comum, né? Os últimos os remakes de Resident Evil, né, estão apostando nisso, por exemplo, né, e os novos também, né, o Resident Evil 8 Village tem o Reverse, né, e por aí vai, né, eu acho que é uma tendência já de mercado, já.
Com certeza, se der isso, certo...
Eu acho isso positivo, porque no final das contas o que acontece? Você, em vez de ter que fazer um jogo e tem que cumprir as duas partes, single e multiplayer, ao mesmo tempo, e tentar ser bom o suficiente nos dois, pô, você entrega um pacote logo de dois em um, né? E aí você consegue fazer, não se precisar se preocupar com os elementos multiplayer enquanto tá fazendo um jogo single player. Que tem algumas
apesar coisas. Apesar de que eles marketeiam o single player como se fosse uma coisa adicional ao jogo, não como se fosse o principal.
Então, mas aí que tá. Porque assim, ó, todo mundo quer ser o próximo Fortnite, entendeu? Por quê? Porque o Fortnite é uma mina de dinheiro sem fim, cara. Tipo, é um pé que plantaram lá no fundo do quintal que dá ouro, não dá nem dinheiro, dá ouro direto, que vale mais do que dinheiro. Quem pegou a referência? Esses jogos como serviço, eles são baleias brancas, cara. Tipo, se você acertar, vai dar basicamente em dinheiro infinito. Então, por isso que todo mundo faz. Jogo single player, ele tem um potencial, mas esse potencial é limitado. Por quê? Porque a pessoa vai jogar uma vez só. Esses jogos como serviço mantém a pessoa jogando sempre. E, putz, cara, por incrível que pareça, são os jogos que passam reto pelo meu radar. Eu nem dou bola quando a pessoa fala, jogo multiplayer online e é só isso, entendeu? Fala assim, beleza, próximo.
Eu acho que tem muito a ver com aquela, se a gente for comparar com outras formas de produto artístico, como por exemplo o cinema, é meio que como se o multiplayer fosse o blockbuster, né? E o jogo single player hoje fosse o filme pra Oscar, que você faz pra agradar a crítica, não o público, né?
Na realidade
é single player, você ganha dinheiro com o multiplayer.
Na realidade a comparação tá mais assim, ó. Os jogos single player são os filmes do cinema, enquanto que o multiplayer é o futebol do domingo, entendeu? A comparação é melhor assim.
Também é bem válido.
Próximos aí, então, pra poder já ir eliminando os menos mais desinteressantes. Sea of Thieves, alguém se importa?
Não.
Já Jack Sparrow.
É, curioso. Foi legal, mas...
curioso pelo próprio Johnny Depp. Tá ali, eu acho. Acho que esse aqui é curioso. O próprio Johnny Depp dublando. Mas tirando isso... É, não. E eu acho que é o crossover que vale a pena fazer nesse jogo específico, né? Eu tô louco pra que a Rare largue logo esse jogo e faça um novo Killer Instinct. É, que é só o que me importa.
Foda-se. Ou um Banjo-Kazooie, cara. Seria muito legal.
É só o melhor jogo de luta da década passada. É, não preciso de outra coisa. É, saudade de jogar poker com um jogo de luta. Que é basicamente isso que Killer Instinct. Sim, você não precisa nem saber jogar Killer Instinct. É só você apertar os botões e fazer o teu oponente pensar que tu vai apertar um determinado botão tal para fazer um sistema de combo breaker. É, não é um jogo sobre habilidade. Ele é muito fácil de jogar.
Interessante.
É, ele é um jogo de. É poker num jogo de luta.
Eu dei uma olhada nos jogos da. Puta, esqueci o nome da produtora que fez o Dragon Ball e o Guilty Gear. É, eles usam. Ah,
sim, a Arc System Works.
Isso, esse daí. Eles usam um sistema de 4 botões, né? Cada botão faz uma coisa diferente. Aí eu dei uma chance pro Dragon Ball, só que o sistema de combo deles usa muito, muito direcional. Tipo, é, você segurar pra direita e apertar o botão é um ataque diferente de você só apertar o botão. Isso dá uma ferradinha na minha destreza, então acabei largando.
É, não, mas isso aí é o mínimo que tu vai achar de complexidade em jogo de luta hoje em dia, assim. É o mínimo do mínimo.
É que eu tô muito acostumado com Street Fighter, né? Pô, Street Fighter / King of Fighters, que usa o sistema de você arrastar o direcional pra fazer o comando, entendeu? E ele tem um certo nível de permissividade em cima disso daí. Por exemplo, você não precisa fazer o Dragon Punch, que é o Shoryuken do Ryu. Você não precisa fazer o comando certinho, absoluto. Ele tem um certo nível de permissividade do quanto você consegue adaptar isso daí. Enquanto que no Dragon Ball, por exemplo, você tem que apertar pra aquela direção, senão o comando não sai. Ah, eu gosto bastante do Skullgirls também. É um jogo baseado em Marvel vs. Capcom, que é do caramba de bom. Então adicionando personagem até agora. O jogo tem uns 8 anos já.
Ah, sim. Inclusive tem a versão de celular que também tá fazendo bastante sucesso na Google Play Store, né?
Ele é desenhado à mão, cara. Aquele jogo não envelhece. É impressionante.
É, só dá pra fazer isso em jogo indie hoje em dia, né? Não dá mais pra fazer isso com um jogo AAA desenhar tudo à mão. É impossível. Não tem...
Dá sim,
um budget muito... Não. Pra tu fazer isso com qualidade de AAA mesmo, tipo, a grana que foi só em The King of Fighters 13 pra desenharem todos os personagens de The King of Fighters 13 em HD, foi o budget de quase um ano inteiro da SNK.
Cacete!
É tipo, porra. 80% do jogo, do budget do jogo, foi pra desenhar os personagens.
Cacilda, cara.
É porque Skullgirls não tem esse impacto porque é um jogo com um estilo super cartunesco, né, na real. Então...
Ele não exige um negócio de extrema qualidade, entendeu? Tanto que ele é um cartunesco em cima de 3D.
Ele tem um trabalho em cima de 3D. O último jogo grande, AAA, de luta que usou só sprite foi The King of Fighters 13. E, tipo, é absurdamente caro, porque tu tem que desenhar muito mais frames hoje em dia, né? Considerando ainda mais agora que tem 120 frames, cara. Agora sim fodeu, cara. Não tem mais como tu fazer um... Vai ficar muito na cara tu botar num monitor de 120 frames um jogo que era antigamente rodava 30, né? Ou rodava 60, mas tipo, tu tinha 30 frames de animação no final das contas, como, sei lá, jogos até aí a época do Dreamcast aí, né? Por exemplo, sei lá, Capcom vs SNK2, tu vai ver muito nítido como é truncado pra capacidade tecnológica de hoje em dia. Então, frame, ele acaba ficando muito datado.
Apesar que eu gosto bastante do esquema de luta da Arc System, que eles emulam o estilo de desenho à mão, né? No 3D.
Sim. Não, eu acho que dá. Eles emulam desenho à mão aí, ok, sabe? Mas é que nem olhar, que nem agora. Até pro The King of Fighters 15 ficar mais fácil de fazer. A SNK pegou e tá usando o vários personagens estão com o mesmo modelo do The King of Fighters All Stars de celular.
Entendi.
Só legal, ele fazendo scale e com umas modificaçõezinhas pra dar mais detalhamento. Mas tá pegando um personagem que já tá pronto e só tá adicionando, na verdade, um modelo de HDR em cima pra dar mais detalhamento, né? Pra dar mais uns cross-plus em cima do personagem. Ele não pode ser muito basicão pra um jogo AAA.
Entendi. Aí
que é factível. Vai ser bem foda, inclusive. Bom, mas, enfim.
Voltando entendi. Voltando à Microsoft, falar um pouquinho dos jogos interessantes, né? Agora que a gente já matou tudo que não era interessante.
Sim. Eu tenho minhas dúvidas sobre Age of Empires 4, que eu fico perguntando, precisa de um novo Age of Empires?
Ah, sempre, né, cara? Tipo, sempre é bom ter um RTS novo aí na praça.
Eu não gostei da direção de arte.
Eu achei até que fosse um como eles estão lançando um remaster, né, do 1, do 2, eu achei que era um remaster do 3, mas peraí, o remaster do 3 acho que já saiu na TES, se não me engano.
Já saiu.
Aí eu fiquei confuso, aí depois quando eu vi lá, Age of Empires 4. Ah, tá, mas poxa, mas assim...
Não tá
coerente, condizente com o que a gente espera de... Assim, se fosse um remaster de um jogo antigo, tudo bem. Mas não tá condizente com o que a gente espera de um jogo feito nesses dias, né? Assim, pode ser que ele queira ainda aproveitar a identidade, a arte clássica e tal. Queria um... Mas assim, mesmo jogos que são pixel art, eles não são pixel art com o aspecto de um jogo de Atari ou um jogo de Nintendo. É um pixel art modernizado, né? Que não foi o que eu bem entendi aqui, não, vendo esse anúncio, não.
Então, eu concordo com você. E se você comparar, por exemplo, com a última iteração do Civilization, por exemplo. Nossa, Civilization é um jogo lindo, cara.
Ah, não. Eu tenho Civilization 6 e é maravilhoso, assim. É ao mesmo tempo que ele não é... Ele tem um... Civilization 6, ao mesmo tempo que ele tem uma direção de arte um pouco mais cartunizada que o 5, ele aumentou muito a qualidade técnica, né? Então, vamos dizer assim que comparado aos 5, os bonecos do Civilization 6 são praticamente pelas proporções, parecem uns bonecos de Team Fortress. Mas eles são muito bonitos, né? Tem um apuro técnico que eu não vi naquele trailer do Age of Empires 4. Eu fiquei decepcionado quando apareceu o Age of Empires 4 na tela. Porra, essa?
É verdade. Tipo, eu tava esperando um pouquinho mais de cuidado com a qualidade gráfica.
Eu tô vendo que é uma IP que eu acho que a Microsoft já tá meio fazendo qualquer coisa, sabe?
Eles estão aproveitando pra ganhar uma grana extra, muito provavelmente.
Não é mais uma das principais IPs. Eu acho esse um problema da Microsoft, que ela foca em poucas IPs e larga fora jogos que eu acho que ainda tinham muito mais a dar. Então, hoje em dia tu pode pegar e mudar um jogo. Tem algumas coisas que a gente ainda vai falar aqui, que jogos que estão mudando, se refazendo de formas completamente novas, né? Isso é uma coisa que parece que a Microsoft não tá muito disposta a fazer com as franquias dela.
É mais ou menos. Por exemplo, veja o Forza Horizon 5, que eles anunciaram. Além de ser um jogo assim que tá maravilhosamente lindo, tipo, é de cair o queixo, puta que pariu, como tá bonito. Eles adicionaram algo que foi introduzido no GTA V Online, que é a possibilidade de você fazer pistas ridiculamente improváveis, sabe? Então, cara, acho que essa deve ser uma das melhores adições do Forza Horizon. Tô até pensando em comprar, só pra ficar dando looping com os carros do Forza, cara. Porque, puta, é legal pra caramba aquelas pistas do GTA.
Isso era algo que antes vinha só em DLCs, né? As DLCs de Hot Wheels e tal. Uhum. Mas agora tá sendo... Acho que fez tanto sucesso isso, né? Em versões anteriores que
ia acontecer. É só você ver a Ubisoft. Acho que o Trackmania da Ubisoft, se eu tô enganado, né?
Cara, Trackmania... Não sei se a empresa criou o Trackmania, nasceu na Ubisoft ou se ela comprou a empresa, mas tá no cardápio dela agora,
pelo menos. Sim. Cara, se você olhar o Trackmania e aquele outro lá que é de moto, que você vai... Você anda só no bidimensional. Cara,
são... O Trials.
Isso,
são... Os Trials são divertidos, mas, assim, é aquele jogo que... Eu não posso nem dizer que ele daquele jogo que é fácil de jogar, difícil de dominar, por causa que ele é difícil de jogar também. Mas sim, quando você pega o jeitinho mínimo dele, ele tem sua graça. Mas ainda assim é um jogo bem desafiador.
Sim, então, mas são jogos que assim, você vai lá e monta as pistas que, do jeito que você quiser, os dois jogos, e basicamente tem uma versão por ano. É, são jogos que,
poxa. O Trials não tem montador de pista, não. O Trackmania, sim, ele tá focado nisso, mas o Trials eu não lembro de uma versão que você monte a pista, não.
Poxa, então, caramba, cara, eu jurava recente que tinha. Bom, mas enfim.
O Trackmania, a Nadeu, a empresa que fez o Trackmania, ela começou a lançar esses jogos em 2003 e foi comprada em 2009 pela Ubisoft. Eu já tenho aí 12 anos de como subsidiária da Ubisoft. Né? É um estúdio francês também, né? Então, é até natural que fosse a Ubisoft a ter comprado.
É legal. Teve também o Starfield, que ganhou agora a data de lançamento.
Vai demorar um pouco. Cinemático. Eu acho que eles falaram que era feito na engine do jogo, mas não quer dizer que aquilo é o resultado final já. Mas, assim, a gente não sabe muito bem então o que vai ser, né?
É, não tem jogo ainda, né? Eles só mostraram uma nave lá e boa.
Eu acho que o Todd falou muito e mostrou muito pouco. Porque eu tava esperando mais, assim, que ele veio com todo um discurso, uma coisa e tal, né? Porque aquela coisa, agora estamos juntos com a Microsoft, legal, né? E olha só isso aqui.
Então, mas você sabe que isso pode ser bom, cara, pra Bethesda ser parte da Microsoft agora? Porque como eu via a Bethesda, é que eles estavam se afundando em tecnologia antiga muito rápido. E parece que não tava entrando investimento para atualizar as ferramentas de trabalho deles. Então, por exemplo, você pega lá os Far Cry, como que é o nome daqueles jogos? Os Fallout mais recentes, todos eles feitos em engines muito velhas, todas bugadas, sabe?
Não só Fallout também, né? O Zelda Scrolls também é um problema
notório, os
roxos, né, os personagens NPCs é sofrido.
Então, você pensa só jogos assim na mão da Microsoft, sabe? Microsoft não vai deixar sair um negócio desse, não, cara. Não na Bethesda.
Sim. Não, o controle de qualidade da Microsoft é muito bom, né? Isso é. E eles têm budget, né, pra fazer. Aí é o seguinte, eu agora tenho muito mais empolgação, pode demorar o tempo que quiser, mas Elder Scrolls 6 vai ser um jogo foda, entendeu?
Provavelmente.
Não sei que eles caguem muito forte, mas eu acho que pra passar pelo controle de qualidade da Microsoft não vai ser qualquer coisa.
Né? Tipo no Fallout 76?
Não, pelo amor de Deus. Eu nem joguei aquilo e eu passava raiva só de ver os vídeos de Let's Play, cara.
Cara, só tem duas franquias que a Bethesda faz direito, e nem é a Bethesda que faz, na realidade,
é a id Software, né?
Que é Doom e Wolfenstein, só.
E aí não é Bethesda diretamente, né?
Exato.
Vamos dizer assim, a enteada dela, por causa que ela trouxe pra dentro. Mas é isso aí, acho que de Microsoft e Bethesda, fora que quase tudo que for in-house é Game Pass, né? Game Pass, foi dito pra caramba, mas vai ter muita coisa também de first parties também, que não são do guarda-chuva Xbox Bethesda, também vai. Game Pass é o futuro, cara. Assim, comprar jogo pra quê, né? Você assina ali e joga, tá certo? Que jogos, especialmente jogos que estão só da casa, eventualmente vão sair.
Então, sobre isso daí, de fato, a Microsoft até falou que dos 30 jogos que eles falaram, 27 vai estar disponível dia 1 no Game Pass. Só que o Game Pass, ele é ótimo. Eu vejo ele como um serviço, porque eu que tô muito tempo jogando videogame, eu tenho jogo demais, cara. Tipo, eu comprei muito jogo ao longo da minha vida. Então o Game Pass não é um serviço pra mim. Eu prefiro comprar os jogos pra tê-los e jogar eventualmente,
entendeu? Considerando todo o meu backlog no Steam, eu te entendo.
Então, eu vejo o Game Pass como algo que, por exemplo, assim, eu tenho um filho, então eu vou pagar o Game Pass pro meu filho jogar, entendeu?
Eu penso o seguinte, esse lance do backlog, né, assim, tem muita gente ainda questiona a questão do jogo baixável enquanto do download, você comprar o download de não ter mais a mídia física, né? E como isso, quando a gente para pensar com um pouco mais de cuidado, não é tão garantido assim.
Então, no PC eu não me preocupo, entendeu? Porque o PC ele é uma plataforma muito aberta. Então, se por acaso o Steam sair fora do ar, todo o conteúdo do Steam tá salvo, entendeu? Agora, eu me preocupo muito em questão a por exemplo, a PlayStation em particular. Porque eles já estão dando sinal que eles vão cagar no pau, entendeu?
Assim, se bem não, que eu não consigo me imaginar baixando todos os 400 e tantos jogos que eu tenho na biblioteca do Steam. Eu não sei se eu tenho espaço para tudo isso, não.
Não, eu também não. Eu também não.
Mas tem também o lance, tem inclusive também o lance de jogos que já acabaram saindo, né? Por exemplo, bateu toda a polêmica quando, por exemplo, Marvel, quando acabou os contratos no final do ciclo de desenvolvimento Marvel vs Capcom 3, entre a Marvel e a Capcom, né? E tipo, o jogo não podia mais ser comprado em lugar nenhum.
Ah, isso é uma realidade, acontece com frequência.
Enfim, isso aí eu tô preferindo, cara. Se é pra pagar, eu pago uns pila por mês, entendeu? Jogo que eu quiser jogar e a hora que eu não quiser mais jogar, eu paro de pagar.
É sim, é que o PC. É que o PC em particular, ele tá salvo. Entendeu?
É, o PC tá salvo e o PC tem também, vai olhar, uma política de preço muito diferente do console, né? Agora, pra jogar em console.
Aqui no Brasil, fora não.
Depende.
Eu não me imagino. Não,
mesmo no Brasil, cara, só ver os anúncios aí da próxima que a gente vai falar, tudo custando 400, 300 reais, sem condições.
Que PC eu não nem jogo mais AAA, assim, só jogo indie.
O meu PC é minha plataforma principal. 90% do que eu tenho tá no PC, eu acho que mais que isso, 95% do que eu tenho tá no PC, porque videogame pra mim, cara, ele é tão super faturado que ele realmente só serve pra jogar exclusivo. Eu não tenho outra função pra
videogame mais. É, o meu PlayStation 3, depois que o dólar disparou e eu não nem fudendo que eu ia pagar a assinatura do meu PlayStation Plus americana em dólar pra poder renovar.
Ah, eu percebi que isso não serve pra nada, cara. Eu parei de assinar faz uns 2 anos e não sinto falta. É assim, ilusório.
Tem vários jogos legais que estão lá que, como eu não posso migrar pra história, pra loja brasileira, pra eu conseguir pagando em reais, que tá mais em conta do que em dólar, né? Ah, então dane-se.
Bem por aí mesmo. E vai subir, acho que vai custar R$200 o plano anual da PSN, cara. Porra.
E ainda é mais barato que o plano em dólar.
Ah, não, sim, mas cara, 200 conto, cara, não, nem pensei.
Não, é muito caro. É por isso que o Game Pass é o futuro, porque o Game Pass tá fazendo com que tá conseguindo tirar a diferença que a Microsoft tinha medo e tinha uma chance real dela acabar. Sim,
depende do que você tá assinando. Se você assina o Ultimate lá, no final de um ano, vai dar mais do que esses R$200 aí.
Não, ainda que assim, no console, esse plano PS Plus, o Gold da Microsoft, ele é obrigatório você ter isso daí pra você ter a possibilidade de jogar online. Cara, na boa, velho, PC, não pago nada, eu compro o jogo, jogo online se ele tiver online e ponto final, cara. Tipo, não quero saber de mensalidade na vida, só pra ligar um jogo de vez em quando online. Né?
Eu sou cara de jogar single player, né? Eu tô um pouco...
eu também sou online. Assim, entendeu? Por isso que um plano PS Plus não faz sentido pra mim.
É melhor pagar Game Pass, então, numa Microsoft, ter acesso aos jogos, eu não quero jogar online, então foda-se.
Sim.
E deu, entendeu?
Poxa. Eu vejo uma grande vantagem no Game Pass também, porque ele coloca muito jogo desconhecido lá. Que quando você vai ver, porque como faz parte de uma curadoria de jogos, quando você vai pegar o jogo pra jogar, você descobre um baita jogo legal que você não sabia que existia e você não teria conhecido de outra forma.
E alguns jogos eu aproveitei pra experimentar e falar, não é pra mim não. quando eu tava aproveitando, que eu tinha eu fiquei mais de dois anos, eu acho. Só na base de pagando um real, por causa que, não sei porquê, minha assinatura expirava, beleza, vamos ver lá. Assine por R$1, beleza, R$1. Um mês, três meses, 2 anos assim. Agora parou. Agora eu não consigo mais fazer essa assinatura base, não, porque toda vez que eu entro lá, ele me mostra o preço cheio.
Putz.
E o lance do Game Game Pass ainda tem a questão do Ultimate, né? Pra...
É, mas é assim, né? Ultimate é pra quem realmente quiser, né? Por causa que junto o Game Pass, junto a live, pra você poder jogar online no console, e junto a outros benefícios lá. Que... É, não, aí, junto, e dá o Game Pass no PC também, né? No caso, no Windows.
É, dá no, tem EA Play junto também. É,
enfim.
Vamos para Square Enix, vem aí o jogo dos Guardiões da Galáxia, com visual parecido com o jogo dos Vingadores, mas você só pode controlar o Senhor das Estrelas, né, o Star-Lord, e direcionar os outros com comandos simples. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin é da franquia Final Fantasy, mas com muito foco no combate. E vão sair remasterizações dos Final Fantasy 1 a 6 para celular e Steam. Life is Strange True Colors tem Alex Chen, uma jovem que usa poderes psíquicos para descobrir segredos da cidade de Haven Spring e curtir Cyndi Lauper, eu espero, e saber sobre a morte de seu irmão. Babylon's Fall é uma aventura para derrubar a Torre da Babilônia, com uma estética de pintura a óleo que é uma belezura.
É, mas é uma decepção.
Tirar do caminho.
É o jogo da Platinum. É, vamos tirar esse logo da frente.
O Babylon's Fall?
É, porque, cara, foi a maior decepção que eu tive com esse quadro até agora. Porque é um jogo da Platinum, né? E, cara, eu sou fã de carteirinha da Platinum. Eu adoro os hack and slash que eles fazem, mas eu adoro. Só que, assim, os hack and slash que eles fazem são single player, tem história, tem motivo. E o Babylon's Fall é um jogo como serviço. E eu, puta decepção, cacete, velho.
É.
Cacete.
É,
mas assim, eu estava esperando um novo Nier Automata e eles me deram um Destiny 2. Mais ou menos isso. É isso que aconteceu. Brochei.
Agora, então tá. Se não tiver mais o que falar do Babylon Fall, vamos tirar logo também da frente aqui os Final Fantasy, né? Já saiu do 1 ao 7 até no Steam. Oh, mas era o.
Tá meio zoado a maneira que eles falaram e não ficou claro como é que vai ser feito.
É, se eu tô enganado, vai ser pixel perfect, né? Tipo, vai ser o pixelado como era originalmente.
É, mas é um pixel refeito. Já mostraram lá as comparações, os sprites são diferentes. Ele tem. Os ele não é exatamente um quadradão, no caso, ele tem uma espécie de degradê nos pixels para poder dar uma suavizada nas transições de cores, pelo que eu vi, assim, comparativamente.
Sim, vai poder usar muito mais cores que os originais. Mas é, eu acho que eu queria, na real, Ever Crisis e não mostrar.
Faltou Final Fantasy mesmo. Eu tava com a esperança que eles fossem mostrar a segunda parte do Final Fantasy VII também, mas acho que ainda vai demorar mais um tempo.
Eles recém lançaram o Intergrade, né, que basicamente é o 1.5, né?
Uhum.
A parte 1.5, né, com a história da Yuffie em Midgar.
Que, aliás, a Sony conseguiu garantir mais 6 meses de exclusividade com Final Fantasy VII. Eu jurava que ia sair pra PC agora no meio do ano, mas pô.
Assim, quando sair PC, com certeza vai estar lá no Game Pass. Aí eu assino por um mês pra poder conferir.
Cara, vale a pena, velho. O Final Fantasy VII Remake é uma montanha russa, na boa.
Eu não joguei o original, então pra mim vai ser uma experiência original. Não vai ter comparativo.
Eu já tava vendo agora, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo que já saiu uma demo, né, desse Final Fantasy Origin. E o engraçado é que não é bem feito pela Square. Né? Ele é feito
pelo Team Ninja, pela Team Ninja e tem mão da Koei. Então vai ser um jogo tipo Nioh com gráfico de merda, porque a Koei economiza.
Não, eu não gostei. Não, até que o gráfico não é tão ruim. O problema é o estilo de arte. E o design dos personagens é tosco, assim. É qualquer coisa.
É a Koei, cara. Não dá pra.
Eles pularam pro Origins.
Origins é basicamente o personagem principal, é o cara de camiseta.
O pessoal tudo falando, pô, né?
Que quer matar isso, o
vai ser um Isekai, por causa que o cara tá com roupa moderna. Gente. Assim, camisetas existiam no século XII, gente. gente, mas assim, o cara tá de tênis, o outro lá.
Não, mas na real, eles mostraram assim no trailer, meio que pra mostrar ele no momento que ele começa o jogo, porque na real é, tu vai trocando os equipamentos e tudo. O estilo tem, eu vi um gameplay dessa demo, tem um quê de Nioh, né, feito pelo Kinect, né, também, mas ele tem umas diferenças interessantes para abrigar elementos de Final Fantasy que tem umas paradas, não tem barra de stamina do Nioh, mas tem uma barra de por exemplo, de quanto você pode defender, né, uma barra de shield, tem todo o esquema da integração das magias de Final Fantasy junto e incluídas aí no próprio esquema de golpes, você pode ficar trocando de job no meio de um combo, tem umas paradas bem legais, assim. Só nessa primeira demo, assim, a IA dos outros personagens que estão em volta, ela mais atrapalha que ajuda. Isso me preocupou, né? Me preocupou bastante, porque nesse jogo tu vai tu controlando esse personagem principal e tem outros dois ali, tipo FF7 Remake, né? E esses personagens, eles têm uma inteligência artificial de uma ameba. É uma bosta.
O Final Fantasy VII também é assim, tá? Só que ele tem um fator aí que compensa em cima, é que o inimigo que você tá enfrentando vai focar no personagem que você tá controlando, sempre. E o Final Fantasy VII Remake, ele tem um fator estratégico. Se toda hora você enche as barrinhas de ATB lá e você fica dando comando pras outros personagens, entendeu? Ele não é feito pra você jogar com um deles só. Só que assim, cara, a ideia do Final Fantasy Origins é ser talvez um Dark Souls. Pelo menos é o que eu ouço falar dos rumores.
Fazer. Imaginar do primeiro Final Fantasy, né? Mas com essa pegada, realmente, lembra Dark Souls, sim. Lembra.
Bom, vamos ver o que é que vai sair disso daí. Eu vou acabar jogando esse jogo eventualmente, mas eu não vou, putz, longe de dar prioridade.
Não vai cair no meu radar, não. Eu queria mesmo era ver o set, né? Que parece ser um jogo bem bonito, mas fora isso, eu não sou muito ligado em Final Fantasy. Tentei jogar o 15 quando eu tava com o Game Pass, mas aí depois
a gente não, o 15 é porcaria, cara. Pula esse negócio aí, não vale a pena não. Mas o 7 Remake é uma montanha russa. É uma montanha russa. Assim, eu venho da perspectiva de quem jogou Final Fantasy VII lá em 97. Entendeu? Então, ele já foi incrível pra mim, o original, naquela época. E rever o Final Fantasy VII do jeito que ele tá, e as adições que teve, e uma certa brincadeira que ele faz com as pessoas que jogaram o jogo, você começa... Sabe quando você para assim? Ah, é exatamente do jeito que eu lembrava. Aí eu botei o original pra dar uma lembrada nessa primeira parte, que é a parte de Midgard só, e eu falei... Não, pera um pouquinho.
Não, opa, cara,
sabe, quando eu não vou falar nada, mas tipo, opa, sabe?
Se você levanta o original e joga esse remake, você chega no final e você olha, não, pera, não, não, como assim, né?
Mas não pode ser, não é possível.
Esse remake estampado na capa
assim, ó, eu não vou falar pra você quem é o último chefe do Final Fantasy Remake, porém, a inteligência artificial desse chefe é muito foda, porque ele começa brincando com você, e tipo, sabe quando você tem esse... Eu tive receio de começar a lutar contra ele, cara. Foi um chefe que me intimidou, pra você ter uma ideia. E na hora que eu parti pra cima dele, eu percebi que ele tava brincando comigo, eu falei, filho da mãe. Final Fantasy VII é um jogo assim, cara. Olha, parabéns, eu tiro meu chapéu pros caras. Obra de arte, é uma montanha russa. Fora que tem um certo evento lá no meio, depois do cemitério de trens, eu não vou falar qual que é o evento, porque é impactante. Cara, eu terminei aquele capítulo emocionalmente exausto, cara. Os caras conseguiram tirar isso de mim, entendeu? E é muito raro isso dentro num jogo fazer isso comigo. Final Fantasy VII vale a pena, cara. Jogue, vale a pena.
Mas não mostraram nada de Final Fantasy VII praticamente nessa E3.
Não, não teve. Eu tô ansioso.
Tivemos aí falando um pouco mais desse novo Life is Strange e o remake, né, do do original, que não é lá grande remake, assim. Não percebi tanta diferença assim, estética, não, né?
Não tem tanta, não. Mas é que é um negócio que vai vender igual, porque é que Life Strange não é exatamente um jogo feito pra vender pelo gráfico, né?
Não, ele é um point and click, é um adventure. É a evolução do point and click.
E ele tem uns momentos ali que você fica, uou, peraí, isso aconteceu? Uou, não, calma.
Life Strange é strange.
O final do segundo capítulo, que peraí, eu não consigo usar aqui, eu tenho que usar minha memória. E o final do terceiro capítulo, que eu fiquei de queixo caído, não acredito que isso aconteceu.
Eu chorei jogando, tranquilo.
Eu confesso que teve uns momentos ali que eu, olha, foi forte.
É muito forte, muito forte. Eu acho que tem esse mérito, né? E eu acho que esse jogo já tá tendo, e eu até tô gostando deles terem demorado tanto pra uma real sequência, com uma coisa...
É, porque, um mas assim, teve o 2, né, que eu não joguei, mas assim, parece que não pegou na graça do povo, não, dos dois irmãos lá.
Não. Eu acho que esse aí, sim, tá pra uma verdadeira sequência digna do primeiro, né? Tanto que eu conheço gente que gosta muito e já tá chamando de verdadeira sequência. Uhum. Que não
interessante, era, cara.
Não considera...
Agora, sabe o que pega? Sabe o que pega nesse jogo? Nisso daí? Aliás, sabe o que pega pra todos os títulos da Square? R$300.
É. O Steam. Putz, cara, eu fui ver o Guardiões da Galáxia no Steam, cara. Trezentão, assim, na lata, ó.
Não, e tem o pacote combo, né? Que junta o remaster do primeiro, né? E outras features lá, bônus tracks lá, coisa assim. 500 e cacetada. Tá doido. Não, essa realidade não é pra mim, não, gente.
Não dá.
Sei lá, eu paguei R$20 num pacotão com os Life is Strange. Só que eu vou pagar 300 conto no último. Não, é nem o pau, cara. Desculpa aí, não rola, não.
Não, e falando no Guardiões, foi falado nesse negócio de parecer com... Eu não achei tão parecido com o jogo dos Vingadores. Eu fiquei feliz, inclusive, por isso. Ele não é tão MCU, né? Ele não é... Que ele tem umas paradas bem quadrinhos mesmo, né?
É, já começa que ele não tem aquela... Bom, a princípio, né? Ele não tem toda aquela pegada de querer ser... Não necessariamente... É multiplayer, né, mas e não tem aquele lance de loot box, né, que, poxa, aquele Vingadores é uma enganação, é um engodo.
O Guardiões das Galáxias é um jogo single player, né, um jogo de campanhas. Sim,
exato. Então, não, assim, em tese, o Vingadores também pode ser, né, mas ele não encoraja muito, mas assim, eu abandonei esse jogo do Vingadores por causa que eu desisti. Eu acho que eu sou muito velho pra esse jogo, não consigo ter reflexos, por causa que eu não consigo passar daquela fase solo do Homem de Ferro, não é Homem de Ferro, é Iron Man, mesmo na dublagem, ou Iron Man, né, na base da IMA lá, que ele tá solo, que tem um reator que fica jogando os raios lá, que fica causando dano permanente. Eu morri 50 vezes e eu falei, não, peraí, por que que eu tô insistindo nisso aqui? Não faço, não tô conseguindo passar, não é pra mim, desisto, tchau, não jogo mais.
É pra você gastar dinheiro com o jogo, assim que jogo como serviço funciona.
Por causa que eu fico todo mundo falando assim no Reddit, tá, mas você tem que equipar o lançador de mísseis, tá, e eu não tenho isso.
Pois é.
Pois é. Eu só tenho o repulsor, não tenho lançador de mísseis.
Pois é. Você sabe que questão de jogos de heróis, só tem acho que uma empresa que realmente acertou na mosca, cara, que foi a Insomniac, que fez o Spider-Man. Foi o único jogo assim de super-herói que eu falei, cara, esse jogo é bom. Nem o Batman, a trilogia do... Eu joguei os três Batman da Rocksteady e eu dou ok pra eles, cara.
Eu não dou mais ok pra jogar o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, né, pra poder comparar. Eu só vi o que eu vi de YouTube, né, mas assim, eu não posso tirar um mérito pelo conhecimento que eu tenho dos jogos que eu já joguei da trilogia, pelo menos o Arkham City. Eu não falo nem do Knight, por causa que eu reconheço os problemas dele, e o Arkham Asylum ele é o primórdio, né, assim, ele melhorou no
então, sim. É que assim, eu joguei esses jogos na época que eles saíram, e eu falo pra você, cara, tipo, esses jogos eles são no máximo ok, eles não têm nada de especial, sendo sincero com você, cara, sendo sincero.
Eu joguei cada um deles pelo menos duas ou três vezes, todos os quatro.
Sim, cara, eu não entendo o que as pessoas veem nesse jogo.
Inclusive o Arkham Origins.
o Origins eu não consigo engolir, assim.
Não, o Origins é muito ruim.
E o Origins, ele tem umas coisas que ele faz de propósito pra você ser um jogador pior. Cacete. Tipo, quando você tá na luta em multidão, nos outros jogos, você consegue dar um, dois, três golpes e consegue bloquear um quarto golpe que vem pra cima de você. No Origins, se você der mais, tentar dar um terceiro golpe em alguém, ou algum capanga vai te nocautear pelas costas. Você vai tentar dois contra golpe, ou um, dois pula por cima, faz um terceiro. E ele fica muito mais maçante de jogar, porque é que, poxa, eu sei jogar esse jogo, mas ele tá tunando pra baixo de propósito o personagem, por causa que, em tese, ele tá mais novato, vamos dizer assim, né? Que seria um Batman 2.
Mas é que ele não foi feito também pela Rocksteady, né? Foi feito pela
Montreal.
Montreal. Assim, ó, o jogo do Batman que eu mais gostei foi o 3, e foi, por coincidência, o jogo que todo mundo não gostou. Tipo, e eu me diverti muito com aquele jogo, cara. Eu falei, cara,
que tem umas sequências do tanque que enche o saco lá, que tem que fazer ataque, ou sequência stealth usando bat-tanque, cara. Não é bat-móvel, é bat-tanque, né? Mas a gente não tá falando de Rocksteady, nem Warner. Sim. A única coisa que a Warner apresentou foi aquele Back 4 Blood na apresentação que ela fez, e não tem muito o que falar a respeito da Warner mesmo. Nem um fiapinho, um cheirinho daquele jogo do Esquadrão Suicida, histórias daquele Gotham Knights.
E a Square, esse do Esquadrão Suicida, eu já te dou a morta. Ele vai começar a ser propagandeado mesmo com o lançamento do filme, uhum, do James Gunn. Aí sim. Aí você vai ver o James Gunn falando desse jogo. Escreve o que eu tô te dizendo. O James Gunn vai fazer propaganda desse jogo.
Eu acho muito, muito estranho as decisões da Square, tipo assim, botar a Crystal Dynamics pra fazer o Avengers e colocar a Eidos pra fazer o Guardiões da Galáxia, sendo que o que a gente queria que a Crystal Dynamics fizesse seria um Tomb Raider novo, e a Eidos um Deus Ex novo, e eles estão fazendo jogos de super-heróis, e tipo, pô, Square, caralho, velho.
Mas como é que se for pra se quiser dar um tempo pra poder fazer um Deus Ex bom, pega o tempo, apesar de que Mankind Divides, ele é...
Toda franquia que pega pra fazer anual, se perde, né? Tipo, Pokémon, que é a franquia que mais vende no mundo, conseguiu se perder ao passar dos anos, assim, tá. Os jogos
como assim, eles... pelo
tempo não são, tá, se perdeu no sentido conceitual, assim, não faz mais sentido, e pelo menos assim...
Mas é o mesmo jogo sempre? Eles simplesmente fazem um remake do jogo contando nada de história, botando os bichinhos novos lá e vende igual água, cara. É o mesmo jogo do primeiro, não mudou nada.
Tipo, não, tem história sim, só que o problema é que os caras desistiram de contar histórias depois de um certo tempo, porque justamente porque virou anual, e aí nesse de virar anual, a galera teve uma hora que chegou e vendeu pouco, e aí os caras viram que não precisava ter história pra vender.
Cacido.
E foi justamente o jogo que teve mais história, né, que foi Black White, ainda lá no DS, o jogo que menos vendeu da franquia e o jogo com a melhor história.
Cacido.
Mas aí tem uma... mas aí tem uma confluência de outros fatores que nem tem tanto a ver com aquele jogo em si, e mais pela forma que a franquia tava sendo tratada, e não era só o jogo principal, tinha um jogo principal anual e tava sendo lançado uns 5 jogos de Mystery Dungeon, essas coisas assim, ao mesmo tempo, aí não é... A galera acaba fazendo escolhas, né?
Compreensível.
A galera acaba fazendo escolhas e, tipo, tu compete contigo mesmo, aí não funciona. O que eu ia falar dos Guardiões é que eu achei muito legal que os caras chamaram o Dan Abnett pra escrever. E é basicamente um dos dois roteiristas que criou essa versão que a gente conhece pelos filmes dos Guardiões, né? Que não são os Guardiões originais. Essa é uma versão que acho que é de 2003, 2004. De uma saga chamada Aniquilação, da DC, da Marvel. E foram eles que... Né, o Dan Abnett e o Andy Lanning, né? são dois britânicos, inclusive, e o Abnett tá escrevendo a história desse jogo da Square. Já me deixou bem empolgado, assim.
Interessante, resumo seria, quem gostou dos filmes, as chances são que vai gostar do jogo também.
Eu até diria que também, mas inclusive quem às vezes não gosta das diferenças dos jogos pros filmes, das HQ pros filmes, talvez vá também gostar bastante desse jogo, porque é outra vibe, assim, vai ser pelo jeito um meio termo entre os dois, né? Mas tem uma pegada também de jogo da Telltale, né? Você vai jogando com Star-Lord e vai tomando decisões pra equipe, e essas decisões vão afetar o rumo da história, né? Isso eu achei bem, bem interessante.
Interessante mesmo, cara, eu vou deixar esse jogo no meu radar. Bom, não vou pagar 300 conto nele, mas na hora que der uma promoção boa...
Também não pagaria, mas eu acho que com certeza melhor que Vingadores deve ser.
História.
Vamos ver. Aliás, o pessoal fez uma piada, mas eu tenho que concordar. Tá certo que eles usaram vários trechos diferentes em plataformas diferentes, pelo que eles disseram, né? Então devia ter PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, sei lá o que tinha ali. Mas, cara, tem uns momentos ali que eu falei, não, tá certo que o jogo não foi lançado ainda, mas, pô, você vai fazer a apresentação com o jogo ficando com frame rate de cinema, né, 24 quadros por segundo, não dá pra encarar, não.
Caralho.
E tinha uns momentos que davam uns drop frames ali, epa, de ser nova geração, gente.
Eu acho que é a narração de Twitch.
Voltar pro Nintendo 64, que os jogos rodavam a 20 quadros por segundo.
A gente era feliz e não sabia.
É.
A gente não pode se preocupar com essas coisas.
Bora, Nintendo?
Vamos falar da Nintendo? Ela fez a sua apresentação e vamos falar então da Nintendo. A Nintendo, que é essa empresa que mais Nintendo do que a Nintendo não tem. Vamos falar Nintendo várias vezes até eles não tirarem do ar. Metroid Dread sairá para Switch com o novo traje para Samus Aran. Fatal Frame Maiden of Blackwater precisa atravessar locais assombrados com a câmera fotográfica como arma. WarioWare Get It Together terá vários minigames com Wario e sua turma, e a sua cópia Mario terá o Mario Party Superstars com 100 minigames, incluindo 5 tabuleiros do Nintendo 64. Shin Megami Tensei 5 terá um estudante que vai parar numa Tóquio destruída e cheia de monstros. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, título ainda provisório, poderá explorar mais os céus, e Link terá novas habilidades, como se transformar num líquido e transpor obstáculos. E Kazuya de Tekken, ele terá para Super Smash Brothers Ultimate.
Não é Super Smash Brothers, não. É Super Smash Bros mesmo. Ninguém nunca falou Brothers.
Cássio, eu tô falando.
Cara, eu vou começar já eu vou lavar minha roupa com Smash Bros aqui, cacete, cara. É porque assim...
Todo ano tem que ter alguma coisa nova. Eu não sei mais qual é o tamanho de quantidade de personagens nesse jogo mais.
Ah, tem todos os personagens que já saíram pra Smash, tá nesse jogo.
E, se eu não me engano, um Kazuya deve estar chegando em 72, 74, uma coisa.
Sim, eu tenho uma frustração muito grande com esse jogo por causa do último Direct da Nintendo, que assim, ó, eu tenho um Switch, e o meu Switch é a minha maquininha de rodar Xenoblade. Xenoblade pra mim foi... Cara, quando eu joguei o Xenoblade original no Wii, aquele jogo foi o Final Fantasy VII da geração dele. Tipo, só que assim, ele é underrated. Tipo, muito pouca gente jogou.
Não, tem uma trilogia, né, de RPGs do Wii que...
Eles não são interligados, tá? O Xenoblade...
Mas são os três melhores RPGs da geração dele e ninguém lembra.
Sim. E assim, você tem o X também pro Wii U?
Não, eu tô falando dos três de Wii.
Ah, tá.
O Xenoblade original, Pandora's The Last Story e Pandora's Tower.
Ah, você fala aqueles três que a galera brigou pra traduzirem pro inglês. É que eles não são um interligados ao outro, são produtores diferentes.
Os melhores.
Sim.
São o melhor RPG que saiu pra Play 3 e pra 360. Ninguém lembra.
E Xenoblade tá num patamar muito diferente. Agora ele teve um remake. É um remake remake, que é o mesmo jogo, só que foi um remake gráfico, que é o Definitive Edition pro Wii, pro Wii não, pro Switch. Se vocês puderem, joguem, porque puta jogo do caralho, até hoje ele é muito bom. É, e bom, enfim, meu Switch é minha maquininha de jogar Xenoblade, e eu já tinha jogado Xenoblade 2 a essa altura, e aí os caras colocam um trailer lindo com os personagens do Xenoblade. Eu falei, puta que pariu, vai ter um DLC novo, vai ser um Xenoblade 3. Não, é a parda pro Smash. Aí eu falei, puta que pariu, cara. Puta que pariu. Aí não, né, meu? Ai, que broxada que eu dei.
Mas eu acho que esse foi o único trailer de Smash que não tinha a abertura com o símbolo de Smash. Foi zoeira.
Foi zoeira forte, cara. Eles queriam medir o quanto a gente queria um Xenoblade novo, pelo jeito, viu? Porque, cara, que frustração que foi aquele trailer pra mim, viu?
Por outro lado, nós vamos então em breve com o Kazuya sendo anunciado pro Tekken, né? Kazuya, apesar de ser vilão e coisa e tal, ele é o primeiro protagonista de Tekken. Então eu entendo por que foi escolhido ele e não, por exemplo, o Jin, tá? E de uma certa forma, o Kazuya também é protagonista de Tekken 7. Vamos ter mais uma aula de história dos jogos de luta com o senhor Masahiro Sakurai em breve, né? Quando ele pegar e entregar esse e fizer o direct só explicando os detalhes, né? Os caras vão conseguir implementar até combo de 10 hits.
Cacete.
Sim, vai ter 10 string, né? Como o pessoal costuma chamar os combos de 10 hits. Como é que isso é implementado no Smash? Eu não faço a menor ideia.
Basicamente um caos encarnado nas lutas, conseguir fazer um combo ali.
Fazer um combo de 10 hits requer uma certa concentração e um pouco de sorte pra pegar o cara do jeito certo, o opener certo, pra enfiar um 10 hits, porque cada personagem tem uns 2 ou 3 só. Então tu tem que ter habilidade pra, na hora que tu encaixar aquele hit, tu saber exatamente a sequência pra conseguir enfiar os 10 hits. Até tem uma maneira de fazer ele dar um sidestep pra se desviar de projéteis, mas na verdade ele vai por baixo, né? É aquela agachada que ele dá pra frente, assim. E já mostraram que ele passa por tudo que é projétil com isso, ou quase tudo. Tá? Ele tem muita coisa, assim. Final Smash dele, ele vira o Devil Kazuya e solta naquela forma do final do Tekken 7, que ele tá com um zazão foda e tal, e solta aquele monte de raio da Rage Art dele em cima de geral. É bonito. Eu quero ver como é que isso vai funcionar, assim, porque esses últimos personagens DLC todos têm, principalmente os que vêm em jogos de luta, né, como o Terry, né, da SNK, tem todos, eles tentam ao máximo conservar as mecânicas dos jogos originais, adaptando elas para Smash. E o jogo, na verdade, ele é desenvolvido. Quem faz o desenvolvimento de Smash é a Namco, né? A dona de Tekken. Então eu imagino que vai ser feito um esforço bem, bem interessante. Assim. E o trailer é muito legal, né? Ele pega e fica jogando geral
essa apresentação da Nintendo eu já vi muito pouquinho, por causa que eu tava vendo no intervalo da CPI, que eu tava acompanhando mais a CPI do que a E3 na terça-feira, e eu tava trabalhando também, então tava com a atenção muito dividida pra conseguir ver, eu não consegui ver depois na íntegra, então eu só vi uns pedacinhos. Eu vi, por exemplo, do Mario Party, né, que é mais um desses joguinhos de festa, e são divertidinhos pra você jogar em grupo, assim, até tem o seu tchan, seu quê, né, pra poder jogar, mas você tem que ter controles, se você só tiver os dois Joy-Cons do Switch, pra duas pessoas é pouco, tem que ser pelo menos quatro pessoas pra poder ter uma diversão ali.
Dizem que Mario Party é destruidor de amizades, né? Em particular se você roubar estrelas.
É assim. Já joguei muito tempo. Tinha um amigo meu que...
É assim, né? O Mario Party...
Cara direto, e ele adorava Mario Party.
É a versão videogame de joguinhos de tabuleiro de reunir a galera, né? Vamos jogar alguma coisa aqui. E ele tem várias coisas ali, né? Você anda no tabuleiro, né? Que você tem que chegar nos objetivos, e a cada local você tem lá um um minigame que agrega todo mundo pra poder jogar, que pular mais vezes, não. Pular mais alto.
Bom, falando em joguinhos com minigame, teve o WarioWare também. Cara, o WarioWare, eu tinha um DS, eu achava muito divertido aqui, os joguinhos que tem no WarioWare. É tipo uns joguinhos quase que de ritmo, é muito legal.
Sim, sim. O WarioWare, acho que fazia tempo que não tinha um, né?
Sim.
São jogos de DS, né? Originais.
Sim, são. E eram GBA. Muito legais, viu?
O primeiro acho que era de GBA ainda, não era? Não, o WarioWare é DS. Tinha o Wario Land pra GBA ainda. Na época se fazia o Wario Land, nem se faz mais.
É, não tem muito o que falar do WarioWare.
É legal. É um negócio que é um pouco mais do mesmo. Eu vi que tem algumas maneiras diferentes ali de usar, mas é esse lance da correria, né? É um jogo de correria.
Sim.
Os jogos são minigames, são aleatórios, e tu tem que se atinar de fazer o que tem que fazer em 3, 4 segundos.
Teve o Metroid Dread, que eles anunciaram pro Switch agora, que é o primeiro Metroid 2D desde 2002, se eu não tô enganado. E nas palavras de um amigo meu, Oi?
Teve um remake do Metroid 2.
Ah, não, mas é remake. Não conta como uma nova entrada.
É um remake com muito mais coisa, né? Porque era o remake do jogo.
Tô ligado. Mas nas palavras de um amigo meu, o Metroid Dread é a sequência que ele esperou por 20 anos e agora perdeu o interesse. Então, desculpa, Nintendo.
Não, mas eu nunca me interessei por Metroid.
Pelo jeito, tem todo um jeitão de Metroid Fusion que eu acho que é o jogo mais diferente dos Metroids 2D, sabe? Porque ele não é um jogo de exploração e ação, é um jogo de terror.
Se bem que pra falar a verdade, o único Metroid mesmo que eu joguei foi o primeiro do Nintendinho. Eu achava aquele jogo chato.
Eu nunca joguei Metroid.
Mas é que aquele do Nintendinho acho que nem tinha mapa direito, né?
Ou
tinha,
era da memória, né? Memorizar o caminho.
É bem melhor se você pegar um emulador aí, tem um remake desse primeiro pra se não me engano, pra GBA, pra Game Boy Advance. É Metroid. Eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas tem um nome assim. Metroid First Mission. Metroid First Mission, né? É um remake do primeiro. Que é já bem legal, assim. Tem um quê? É meio que uns jogos que a Nintendo fez remake, o 1 e depois o 2, né? Agora mais recente. Que a Nintendo fez o remake meio porque sabia que os jogos originais não funcionavam direito porque eles foram projetados, sabe?
E como eu fiquei muito afastado de Nintendo por anos, então eu praticamente só conheci de ouvir falar Super Metroid, Metroid 2. Por causa que no Super Nintendo dos meus primos, eles nunca pegaram esse jogo, nem alugaram pra poder jogar. Não sei nem se saiu um Metroid pra Super Nintendo.
Aí saiu.
Depois do Nintendo 64, o Nintendo 64, nunca joguei nenhum Metroid. O primo meu que tinha um Nintendo 64 na época também nunca alugou e eu nunca vi. Aí depois, GameCube nunca toquei, Wii eu só joguei em casa de festa de infantil que tinham lá um Wii com Rock Band ou com Wii Sports. É, e foi a minha experiência, o Wii U muito menos. Eu só fui realmente voltar nas graças da Nintendo com o Switch. E ainda assim, dois jogos.
É bem isso mesmo.
64 não teve jogo de Metroid pra 64.
Então o outro lá, aquele que é primeira pessoa, é no GameCube?
Trilogia Prime.
Metroid Prime começou no GameCube. E estão também produzindo o Metroid Prime 4, né? Mas esse lance. O Metroid Dread, só pela aquela abertura com a Samus precisando correr de um robô em vez de lutar contra ele diretamente, aquilo é muito Metroid Fusion. E é um jogo também que tem muitas partes que tem que primeiro correr, tu encontra um inimigo, tu tem que correr dele porque não tem jeito de tu derrotar. Até tu conseguir achar um outro bagulho que aí sim te dê condição de tu lutar contra o cara da próxima vez que tu achar. Nossa, os aliens que tem naquele jogo são realmente de te deixar incomodado. Apesar de ser um jogo com quase 20 anos.
Interessante.
Você fica com medo de achar os vilões principais no meio dos corredores em Metroid Fusion. E pelo jeito, esses robôs aí tem tem um quê assim também, que você não tem como, tem robôs de várias cores diferentes, talvez tenha a ver com tipos de tiro e tal, que tu daqui a pouco vai passar por um corredor X, tu vai ter que só sair correndo porque vai vir um desses, e tu não vai poder ir pro outro lado do corredor até tu ter uma determinada arma pra tu poder realmente passar por ali, sabe? Uhum. É interessante a mecânica que tá sendo apresentada.
Agora, deixando o Metroid e passando pros outros jogos que foram falados, agora falar das grandes delicinhas que a Nintendo trouxe pra gente, porque puta que pariu, pelo menos na minha opinião. A primeira delas seria o Fatal Frame Made of Black Otter, que na realidade é o quinto jogo da série Fatal Frame, sendo que os primeiros três é pro PlayStation 2, o quarto jogo nunca teve tradução em inglês, e ele tá preso no Wii até hoje, nunca foi portado pra lugar nenhum, e esse é o quinto jogo que é original do Wii U, e agora ele tá chegando pro Switch, PC, Play 4, pra tudo quanto é plataforma, e eu, puta que pariu, yes! Porque assim, ó, Fatal Frame é um jogo de terror psicológico, que você tem como arma uma câmera fotográfica dessas bem antigas, e essa câmera basicamente tem o poder do que falam mesmo que as câmeras tinham antigamente de prender a alma da pessoa dentro da foto, sabe?
Roubar a alma.
E é basicamente isso, você tira a foto dos fantasmas e eles ficam presos dentro da foto, basicamente, é esse o efeito que tem. E puta que pariu, como se passa cagaço nesse jogo, cara.
É um jogo de terror, né? E até hoje surpreende, né? Como é que a Nintendo pegou a exclusividade dessa franquia.
Sim. Então, não era,
especialmente quando a Nintendo fez isso, foi aí pela volta do Wii, eu acho, né?
Foi. Eles conseguiram trancar o Fatal Frame no Japão, cara. Cacete, que raiva desses caras. Eu gostava muito desses jogos. O 3 em particular, cara, além dele ser um jogo de terror que você cagava na calça, ele era um jogo muito emocional, cara. Eu terminei o 3 chorando, cara. Tão emocionante que foi o final.
Fatal Frame é um caso bem interessante.
Sim. Recomendo, viu? Até as versões de Play 2 lá, cara, são muito boas. O primeiro é meio quadradão, mas ele dá medo mesmo assim.
Independe, na real, né? Se bem executado, bem.
Nossa,
o que mais? O que mais, né, gente? A gente passou por tudo?
Não, falta o Shin Megami Tensei 5, que eles mostraram o primeiro trailer de gameplay. Pra quem não conhece a série Shin Megami Tensei, é a série original que deu origem ao spin-off, que é o Persona, a série Persona, que virou uma coisa à parte, mas o Persona originalmente é um spin-off da série Shin Megami Tensei. Então você vai ver os mesmos temas, a ideia de Persona, de você, os mesmos tipos de inimigos, a ideia de você trazer os demônios pro seu lado pra lutar por você, as magias vão ter os mesmos nomes.
Peraí, o Shin Megami Tensei já não é um spin-off por si só, ou tô confundindo?
Não, o Shin Megami Tensei é a ideia original. O Persona é spin-off do Shin Megami Tensei.
É que o problema é que Persona saiu no ocidente antes de qualquer Shin Megami Tensei.
Também não.
Sempre achei que era exclusivo no Japão.
Não. O Shin Megami Tensei saiu antes, mas o tanto que depois que o Shin Megami Tensei saiu, é que o Shin Megami Tensei era um dungeon crawler. Sabe esses que você vai andando em primeira pessoa e vai andando quadrado por quadrado? Então ele não era interessante, entendeu? O Shin Megami Tensei, ele começou a fazer sucesso no ocidente por causa do 2, do Persona 2 Eternal Sin.
Agora eu tô me ligando porque que eu confundi, por causa que eu tava pensando em algum outro jogo que é desses que começa com um, mas aí deriva outro, e esse outro fica com um grande sucesso também, o pessoal até esquece que ele é derivado. Eu tava pensando em Modern, tem nada a ver.
Ah, não, Modern é da Nintendo. O Shin Megami Tensei e o Persona são da Atlus. Aliás, se vocês não jogaram Persona 5, joguem, porque é um puta jogo foda pra caralho.
Eu não tenho onde jogar esse jogo, eu não tenho PlayStation 4, ele não saiu pro 3 e não tá no PC.
Ele saiu no Switch.
O Persona 5 saiu pro Play 3.
Não.
O Persona 5 saiu pro Play 3, eu lhe garanto, procure.
Não fiquei sabendo.
O Persona 5 Royal não saiu pro Play 3, mas o Persona 5 tem pra Play 3. Veja lá que você vai encontrar.
E de qualquer forma, pro Switch é R$300, né? Então...
Não sei, mas assim, ó, eu não sei como é que... A diferença entre o Persona e o Shin Megami Tensei é que o Persona ele é um jogo mais leve, assim, a temática. E a temática dele é bem pesada mesmo assim, do Persona. O Shin Megami Tensei já lida com temáticas muito mais pesadas, como por exemplo, o Persona 2, ele tem dois jogos, Persona 2. No final do primeiro mundo acaba e é resetado. E aí vocês têm o Persona Eternal Sin. Então, tipo, é esse tipo de situação que você encontra em Shin Megami Tensei. Ao contrário de Persona, que é um jogo mais, tipo, um grupo de heróis tentando salvar o mundo, entendeu?
Nossa, o Megami Tensei, ele saiu pra PC e Nintendinho em 87, o primeiro.
Sim, é muito velho, cara. Eles estão por aí há muito tempo.
Estão aí, ó, 87, são 25 anos? Não.
87? Não, é quase 40 anos.
34 anos.
35? Ah, não, 34
anos. Essa galera rivaliza com a Square e com a Falcon. Eu não sei se vocês conhecem a Falcon.
Falcon?
É, a Falcon é uma empresa japonesa que surgiu mais ou menos na mesma época que a Square. E eles foram os responsáveis pela RPG moderno. Tinha... Putz, como que era o nome do Dragon Slayer? É o Dragon Slayer é o pai do RPG moderno, de computador, de videogame. E o Dragon Slayer 2 é o pai do Hack and Slash, pra você ter uma ideia. A Falcon inventou, basicamente, o gênero no... E eles são muito underrated. Eles têm duas séries que são muito conhecidas hoje em dia, que são mais famosas, que é o The Legend of Heroes, que hoje em dia eles terminaram o Trails of Cold Steel, que, cara, vale muito a pena o The Legend of Heroes. Eu tô jogando, é fantástico. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram contar uma história através de 10 jogos. É isso que a Falcon fez. E o segundo jogo que é bem famoso deles é um jogo chamado Is, que acho que Sim. O primeiro Is saiu em 84, 85. É muito
esse
velho.
Esse nome, cara, eu já ouvi falar. Apesar de que Is, pra mim, é um mangá, e não, e que não tem nada a ver.
Não, não. É YS o nome do jogo.
Eu sei, é pronúncia. Is. Pronúncia. Is. Que o mangá é I apóstrofe S, né?
Como?
Não, Is. Eu jogava Is 3 ou Is 4 no Super Nintendo.
Sim, é velho assim, cara. Eles fizeram remakes do Is ao longo da história.
Não, é que você ficou falando Is, eu me lembro do mangá que tem a pronúncia, o nome, né, também já pronuncio, só que em vez de um Y, esse é um I, dois apóstrofes, não me pergunte porque o autor quis que seja, queria que fosse dois apóstrofes, S.
Entendi. Bom, o Is tem jogo sendo lançado até hoje, o Is 9 acabou de sair, que é o Monstrum Nox, e falam que é um jogo muito bom, mas muito bom mesmo. Eu joguei o Origins, o Is Origins um tempo atrás, e cara, que jogo divertido que é, cara, meu Deus, eu aplaudi a Falcon por ter feito um jogo tão simples e tão gostoso de jogar, cara. Ó, eu virei fã de carteirinha dos caras. E eu tô jogando a série The Legend of Heroes a partir do Trails in the Sky, e assim, é difícil recomendar que você passe pela experiência de jogar 10 jogos pra ter uma história contada, mas se você puder, faça, porque cacilda, cara, compensa demais.
É o One Piece dos RPG, né, de eletrônico.
Não é tanto igual One Piece, porque você consegue fazer isso em menos tempo. Você consegue jogar 10 jogos em menos tempo que assistir One Piece, eu garanto pra você. Mas assim, se você puder, faça. Os jogos da Falcon vão ter histórias muito boas, vão ter música de primeira, geralmente rock progressivo anos 80, porque os caras matam a pau nesse ponto. E eu saí completamente do tema, que era Nintendo, mas beleza. Eu me empolgo quando eu falo da Falcon, porque foi uma experiência muito única quando eu joguei. Bom, mas enfim, voltando na Nintendo, o último jogo que eles falaram lá foi o Breath of the Wild 2, que ainda não tem um nome certo, né?
Sim, mas é legal ver que eles já estão implementando umas paradas novas, assim, só o que eu vi o Link fazendo naquele trailer já amplia demais as possibilidades de jogo, né?
Sim, animador pra caramba, cara. O Breath of the Wild original é muito bom.
Já é muito bom, sim. O Elden Ring só existe por causa desse jogo.
Putz.
Né? Tá todo mundo incensando Elden Ring, não sei o que, George Martin, mas, porra, desculpa, é Dark Souls de novo. Entendeu?
É, Dark Souls de novo, só que escrito pelo George Martin lá. Vamos ver o que dá.
Agora Breath of the Wild é algo que fez diferente. E olha, tô bem animado pra esse próximo.
Eu tinha uma esperança cega que nesse jogo você ia conseguir jogar com a Zelda pela primeira vez, mas acho que não vai ser o caso, não.
Não sei,
cara. Puta, eu queria mas bastante,
viu? É que essas coisas o pessoal deixa pra Age of Hyrule Warriors, né?
Jogos que são e não são canônicos ao mesmo tempo.
E aí o pessoal pode pirar também, pode botar um monte de gente que não daria pra jogar normalmente, né? E é um sucesso. Sim. Também. Conseguiram basicamente fazer com
é
que...
É um Musou,
e é melhor que o Musou, desculpa, porque o Musou parou de ter graça faz muito tempo.
Eles fizeram até Persona 5 com o Musou?
Pois é, mas é tipo... É o único Musou que eu tenho vontade de jogar hoje em dia é Hyrule Warriors.
No meu caso é Persona 5, cara. Puta, eu quero jogar esse daí.
Mas só, tipo, os originais, tipo, acabou. A Koei agora sabe que é só mashup com franquia dos outros, entendeu? Eles descobriram esse filão aí.
É, a Koei, eles fazem a série Atelier também, né? Que, por incrível que pareça, eles só gastam dinheiro pra fazer personagem. O resto do jogo não importa. Malditos, cara. Podiam fazer um negócio decente.
Bom, gente, chegamos ao final deste DN.
Gente, são 2 horas da manhã, vocês não sabem.
A gente ficou aqui falando pra caralho. Eu já era pra estar dormindo há pelo menos uma hora.
Só pequeno adendo finalizador aí. Hoje, nesse dia da gravação, quinta-feira, na verdade, já agora tecnicamente é sexta, né? Mas assim, enfim, né? Divago. No dia 17, a Microsoft lançou vários vídeos de comentados com devs, né? Falando, apresentando os vários jogos que ela apresentou na não vou nem dizer conferência, porque não é conferência, né? A apresentação dela de domingo. Então tem lá um pouquinho mais. Alguns são basicamente cut-paste mesmo do mesmo vídeo que passou lá, mas outros parece que tem umas coisinhas a mais lá, umas curiosidades, detalhes mais, explicando mais, falando mais, demonstrando mais dos jogos. Por exemplo, tem um vídeo de 7 minutos e meio sobre Psychonauts 2, por exemplo, né? Então tem muito mais que foi mostrado no domingo.
Finalmente faz respeito.
É, pois é.
Finalmente.
Nossa. Um conhecido meu disse que como que é o nome do cara do que tá fazendo o Psychonauts?
Tim Schafer?
Isso, Tim Schafer. Ele usou todo o dinheiro dele, o dinheiro do Kickstarter, com drogas e putas.
Aí foi lá, a Microsoft comprou. Vamos comprar essa coisa aqui.
É. Cacilda, cara.
Desculpa, Esquias, pode finalizar se quiser.
Marcelo Guisa, qual é o recado que você manda?
O meu recado é: cuidado com joguinhos celulares. Pode acabar com a sua vida.
Ou com a sua bateria também.
Não. O meu celular é relativamente. Tem menos de 6 meses. Então não tá fazendo isso ainda. Mas, né?
Ainda. Otávio Módulo, onde as pessoas te encontram pelas interwebs, a rede mundial de computadores?
Bom, o mais fácil seria encontrar pelo meu site, do meu podcast mesmo, que é o meujogonãosalva.net, e lá você pode ouvir a gente, eu e o Rafael Dias, falando sobre mais videogames. Apesar que o Rafael tá enforcado, a gente não tá gravando ultimamente, mas assim que ele desenforcar, a gente volta a gravar. Cara, tá uma correria sem fim pra ele lá. Então, como o podcast não é uma fonte de renda, então vamos garantir que o dinheiro continue positivo nas nossas contas, em particular nessa crise.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
É isso aí, gente. Como sempre, vocês me ouvem aqui nos programas da DN, o Balbúrdia, falando de CPI quando eu tô presente, por causa que às vezes a vida bate forte e não deixa a gente participar da diversão. Mas, em paralelo a isso, tá saindo já aí pra vocês ouvirem, né? Já deve estar saindo essa semana a terceira parte do Fala Sério sobre o Falcão e o Soldado Invernal aí, que a gente discutiu os aspectos que a gente achou dos personagens, dos episódios, né, da história da série, né? Vai lá, ouça a gente lá, tá eu, tá os Kias, tá o Edson, minha memória tá falhando.
Alex Caieiro,
Léo Oliveira,
o Miane, provavelmente.
E o Miane. É isso aí, tá uma galerinha boa lá. Curtam lá, ouçam lá.
Agora, para encerrar, eu quero que vocês escolham uma música de jogo.
Ah, bom. Eu tenho minhas sugestões. Não sei se elas agradariam a todos e se a mesa, a banca concordaria, mas eu botaria em votação duas músicas que tem o mesmo nome as duas, né? Still Alive. Aí eu quero saber se vocês querem a Still Alive do Portal ou a Still Alive do Miozet, ou se vocês querem sugerir outra coisa.
Eu poderia sugerir alguma música da Falcon, cara, porque como eles geralmente é rock progressivo anos 80, cara, então não tem como dar errado, entendeu? É. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas eu posso mandar o link depois só pra colocar.
Eu ficaria com a Still Alive de Mirror's Edge. Eu curto bastante a trilha. Eu não sou bom em jogos em primeira pessoa, assim. Mas a trilha de Mirror's Edge me fez tentar jogar o jogo.
Ele é muito boa, cara. E a música, quando ela finalmente surge, cantada no final do jogo, lá com essa final, uau, nossa, que maravilha, que experiência. E eu tenho, eu comprei o jogo em mídia física, e ele vem junto um CD que tem a música em si e vários remixes. Um dos remixes até do Benny Benassi, pode dar um gatilho assim, mental para algumas pessoas. Eu conheço esse nome, né? Sim, aquele Benny Benassi. Se você buscar no YouTube, você vai saber de que eu tô falando.
Eu assistia MTV na primeira década deste século, você sabe que é Benny Benassi.
Então vamos de Still Alive do Mirror's Edge. É, e vem vocês no momento com que atenta essa semana. Até mais! Amor e paz!
Thank you. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.